Responsabilidade Social, com Caio Magri.
Professor Caio Magri, que saudade, tudo bem? Boa tarde.
Boa tarde, Ciro. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jornal e do programa Balanço de Notícias.
Já estamos
muito obrigado aí de novo pela paciência, né? Porque de alguma forma estamos juntos de novo.
Vamos embora então. Olha só, Caio Magri é sociólogo e diretor-presidente do Instituto Etos, minha gente. Hoje o tema, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é IDH, mede o bem-estar da população em termos de renda, escolaridade, saúde. Em uma avaliação que pontua de 0 a 10, o Brasil ficou em 0,754, menos que o 0,76 que o país apresentava em 2019. Hoje o Brasil está na 87ª posição, ou seja, na posição 87. Perguntas para o professor e doutor Caio Magri. É possível identificar as causas para que o nosso país tenha recaído nesse ranking e oscilado para baixo? Quais são as formas de reverter esse cenário, professor Caio?
Ciro, eu acho que se a gente perguntar para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, elas imediatamente identificam as razões, né? Eu acho que isso é bastante importante e eu queria trazer algumas delas. Primeiro que o Brasil é o segundo país com mais mortes por Covid-19 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. A expectativa de vida média do brasileiro caiu de 2019, que era de 75,3 anos, para 72,8 anos em 2021. O número é semelhante ao de 2008, quer dizer, nós voltamos para trás quase 15 anos, quando a esperança de vida estava no patamar de 72,7 anos. A queda também foi superior à média global, que diminuiu 1,6% ao ano em função da pandemia, mas a nossa foi maior ainda. E quando a gente traz índices, questões como desigualdade elevada em conta para o desenvolvimento humano brasileiro, a gente tem uma queda de 23,6%, que é o índice Gini. Ou seja, o país tem indicadores ruins de desigualdade de renda e com recorte de gênero. Por exemplo, a expectativa de vida das mulheres hoje é 6,4 anos menor que dos homens. Nós estamos atrás, na América Latina, do Chile, da Argentina, do Uruguai e do Peru. E quando a gente olha para o Brasil, a pujança da economia, a capacidade econômica que a gente tem histórica, não bate as coisas, né? A gente fica um pouco na dúvida como é que a gente caiu desse jeito. O relatório é um relatório da ONU, ele cita uma série de crises e a Covid-19 é fundamental. Mas também o relatório busca explicar e trazer que a mudança necessária para o enfrentamento não está de forma nenhuma, sendo compatível com os desafios. O Brasil recuou mais do que a média por causa dos números de mortes da pandemia, reforço isso. A queda do IDH brasileiro pode ser colocada na conta dos equívocos da política de saúde em relação à pandemia. E a gente tem que acrescentar que as ações governamentais em diversas esferas só trabalharam para piorar um país que já era muito desigual. Então, se estamos fazendo essa pergunta, né, se é possível identificar as causas, essas causas estão focadas em uma relação com uma política com causas globais, mas as políticas que a gente deveria ter desenvolvido de saúde, de resistência e resiliência à geração de empregos, de promoção de políticas de combate à fome e à miséria, nesse período foram absolutamente suficientes, se não foram contrárias a essa perspectiva da gente ter um IDH melhor no Brasil.
Agora, professor, só para a gente fechar mesmo, eu queria insistir um pouco mais nessa questão da mudança desse cenário. A possibilidade para tal?
A gente tem. Quer dizer, para traçar um novo rumo, o relatório recomenda, e a gente tem que olhar para o Brasil, né? Recomenda focos em investimento, desde energia renovável a nos prepararmos para futuras pandemias, portanto, precisamos ter investimento público. E aí a gente já pergunta, né? O Brasil criou um fantasma de investimento público que é o teto de gastos. Eu falo disso rapidamente depois. E, ao mesmo tempo, políticas que sejam de segurança, proteção social, de maneira a preparar a sociedade para os altos e baixos de um mundo incerto. E no caso do Brasil, que é o que você pergunta, a gente tem que retomar um forte investimento em geração de empregos com um trabalho decente, como você estava conversando agora com... Eu não me lembro o nome dele. Eu estava ouvindo, mas eu não me lembro o nome.
Carlos Silva.
Me parece que é um procurador do trabalho.
Carlos Silva.
Exatamente. Com um trabalho decente, combatendo as violações ao trabalho, com um trabalho com remuneração justa, um efetivo enfrentamento da fome e a revisão das prioridades orçamentárias para fortalecer educação, saúde e proteção social. Se a gente tem que ter um teto de gastos, Ciro, e que isso seja importante do ponto de vista da responsabilidade fiscal, mas que ela seja também social, que seja o necessário para erradicar a fome, a pobreza e as desigualdades. Esse é o teto de gastos que a gente tem que ter, né? Então, acho que essa é a linha e o caminho para a gente recuperar um processo que, nos últimos 30 anos, era muito importante de melhorar o nosso índice de desenvolvimento humano global e média no Brasil.
Professor Caio Magri, muitíssimo obrigado mais uma vez. Olha,
eu só queria te dizer o seguinte, você sabe que há alguns minutos atrás nós tivemos o início da primavera.
Sim.
Não sei se você já falou isso, provavelmente, aí.
O início da primavera.
Foi agora, às 16h21.
Opa!
Mas eu quero dizer que a nossa primavera para o Brasil começa às 17h01 do dia 2 de outubro.
Que bom. Meu professor Caio Magri, felicidades. Espero encontrá-lo na próxima quinta-feira. Não viaje, não arrume outro trabalho, porque a quinta-feira que vem ela é importantíssima, porque ele é o trampolim do grande momento gigantesco da Festa da Democracia Brasileira, que é também o momento da gente eleger os nossos representantes e as nossas representantes para diversos cargos neste país. Tá bom, querido? Um abraço.
Nos vemos na próxima quinta. Prometo.
Bom demais. Abraço.